ValveCast. Clique Valvar.
Fala, é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, nós lançamos o nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar de alguns insights sobre a calcificação do anel mitral, ou simplesmente MAC. A válvula mitral tem um aparato morfofuncional complexo e depende de várias interações com estruturas adjacentes. Evidentemente, o acometimento direto dos folhetos da válvula mitral pode levar a disfunções, mas compreender bem mais do que isso é fundamental numa avaliação detalhada dessa válvula cada vez mais estudada. O anel mitral tem sido avaliado por diversos métodos diagnósticos e ele parece ter uma importância muito maior do que imaginávamos há anos atrás. Sua dilatação e mudança de morfologia tridimensional na presença de uma dilatação secundária a uma fibrilação atrial permanente por anos já configura um subtipo com possibilidades terapêuticas específicas, e isso pode ser decisivo numa tomada de decisão intervencionista. Já a calcificação extensa do anel da válvula mitral, durante muitos anos, configurava apenas um achado isolado e sem repercussão adequada. No entanto, atualmente, além de ser um marcador prognóstico negativo, interfere diretamente na dinâmica contrátil do ventrículo esquerdo, por perda da mobilidade fundamental na performance ventricular. Ou mesmo, pode alterar a funcionalidade dos folhetos que ali se inserem, levando ao surgimento de disfunção valvar, seja do tipo estenose, seja do tipo insuficiência. Como nos países desenvolvidos, a prevalência de febre reumática praticamente desapareceu, a estenose mitral de etiologia calcífica passou a ter mais atenção, mesmo que a coorte acometida seja de pacientes com a idade acima dos 80 anos de idade. Como marcador e achado anatômico em exames de imagem, sendo a tomografia a de melhor definição espacial, a prevalência do envolvimento mitral no processo de calcificação pode chegar até 40% dos idosos, mas na população geral encontramos algo em torno de 15%. Os fatores de risco que levam ao surgimento dessa alteração são os mesmos fatores que se correlacionam diretamente com a doença arterial coronariana, ou mesmo com a estenose aórtica calcífica, o que torna essas doenças, muitas das vezes, coexistentes no mesmo paciente. Um dado que pouco se sabe é que o simples fato de encontrarmos um gradiente transvalvar acima de 3 mm de mercúrio já agrega valor prognóstico negativo nesses pacientes, fazendo com que o ecocardiografista deva prestar muito mais atenção na avaliação hemodinâmica quando temos presença de algum grau de calcificação nessa topografia. Um aspecto interessante na disfunção do tipo estenose é a morfologia do jato de aceleração encontrado. Como na etiologia reumática, a fusão comissural é a chave da fisiopatologia, o fluxo que se forma tem um formato de funil. Já em casos de extensa calcificação, o acometimento é na base do folheto, formando uma estrutura rígida em formato de prateleira, trazendo um fluxo tubular, tornando a avaliação diagnóstica de gravidade mais desafiadora com os métodos ecocardiográficos atualmente utilizados. Dica-se de passagem, o método de escolha nesse contexto é a equação de continuidade. Do ponto de vista clínico, deve-se estar atento a repercussões quando encontramos as seguintes configurações hemodinâmicas da válvula mitral, calcificada, claro. Área valvar menor que 1,5 cm² para lesão do tipo estenose. Para lesão do tipo regurgitativa, um grau maior do que moderado já apresenta impacto. E para configurações mistas, gradientes diastólicos médios acima de 8 mm de mercúrio apontam para um paciente mais sintomático. Após toda essa avaliação, o manejo desses pacientes ainda é predominantemente clínico, com diurético-terapia direcionada e uma abordagem para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, em que a disfunção diastólica é a chave fisiopatológica. O tratamento intervencionista, além de extremamente desafiador, tanto para o cirurgião quanto para o hemodinamicista, pode não trazer grandes benefícios, visto que as pressões cavitárias ainda permaneceriam elevadas pelas doenças subjacentes encontradas. Ainda há muito caminhar nesse grupo de pacientes, mas compreendê-los já é mandatório nos ambulatórios de cardiologia, pois cada dia a mais teremos que manejar esses casos. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.